Muito bem, então, boa tarde uma vez mais a todos. Shou Amau foi, como sempre, muito simpático para mim, malgrado a maldade que fez de me colocar na posição mais ingrata deste seminário, que é, digamos, animar a última sessão para os resistentes que ainda se encontram aqui na sala. Gostaria, enfim, em todo o caso, de começar por reagir um pouco às tuas palavras, para dizer que uma estratégia não acaba no dia em que a escrevemos. E eu costumo dizer que, do outro lado da fronteira, costumo dizer que nós, portugueses, somos muito bons a fazer planeamento estratégico. Mas temos a tendência de os meter na gaveta no dia em que os começamos a executar. E não nos preocupamos com a verificação ao longo do percurso de execução do grau de cumprimento das metas. Mas também isto vale para dizer que uma estratégia não é uma estratégia unicamente porque está escrita. Não é uma estratégia se não houver a cumplicidade dos atores que vão desempenhar essa estratégia desde o momento em que ela começa a ser concebida. E por isso eu tive a sorte de contar nesses 4 anos e 7 meses e alguns dias de trabalho no Governo com a existência de excelentes atores. O Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, no meu Ministério, mas também um parceiro como é o Eixo Atlântico. O Eixo Atlântico não é apenas um beneficiário dos fundos estruturais, é também um excelente prestador de serviços à comunidade. E esta sessão que hoje aqui estamos a fazer representa o tipo de bem público que uma estrutura como o Eixo Atlântico pode prestar, neste caso, aos seus sócios. E, na verdade, tive a sorte, para além de podermos desfrutar de companhia para passeios à madrugada e de bons charutos, tive a sorte, de facto, de encontrar no Eixo Atlântico uma instituição e um conjunto de pessoas que me ajudou, digamos, a construir a estratégia e, sobretudo, a executá-la. Aquilo que eu queria conversar convosco hoje é um pouco partilhar convosco um conjunto de reflexões pessoais. Reflexões pessoais que resultam da minha experiência como economista ligado ao desenvolvimento regional desde há uns anos, 1987, pus-me ontem a fazer as contas e fiquei assustado com a idade que já tenho, e também a experiência que adquiri nesses 4 anos e 7 meses como membro do governo nesta área. É, portanto, uma intervenção que, por um lado, se baseia no passado para projetar o futuro. E projetar o futuro com os pés assentes no presente. Porque é preciso olhar para o passado e para o presente em simultâneo para sabermos iluminar as opções, as escolhas com que nos confrontamos hoje. A experiência como Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional permitiu-me aprender muito. Recordei Sócrates, não o nosso contemporâneo, mas o grego, o filósofo de há 2.500 anos, que dizia que só sei que nada sei. E, de facto, todos os dias, quase todos os dias, me lembrava dessa máxima que Platão atribuiu a Sócrates. E pedi-me compreender melhor, de facto, o que é o desenvolvimento regional, o que pode a ação política fazer em prol do desenvolvimento dos territórios, mas também aprendi o que a ação política não deve fazer se quiser ser amiga do desenvolvimento regional. O segundo ponto que quero sublinhar nesta intervenção é que a construção da política de desenvolvimento regional no governo a que pertenci foi um processo. Usou informação e tomou decisões. E daí esta caixinha de processo que é o passado. As decisões tomadas no passado e o conhecimento adquirido nesse passado sobre o processo de desenvolvimento regional, naturalmente que condicionam as decisões políticas a tomar no presente, e daí o sentido daquela primeira seta. Mas as decisões que há a tomar hoje por quem tem responsabilidades nesta matéria, seja responsabilidades a nível político, seja a nível de beneficiários ou de autoridades de gestão, são decisões que têm que tomar em conta a expectativa que os decisores atuais têm sobre o que o futuro da política de coesão irá ser. E daí o sentido da seta do futuro para as opções no presente. Mas ao mesmo tempo o futuro não está determinado. O futuro, e eu bato hoje, esta manhã, deixou bem claro, o futuro não está hoje traçado. Os contornos da política europeia de coesão a partir de 2013 estão por definir. O debate começou, como também foi referido esta manhã, no segundo semestre de 2007, com a presidência portuguesa, e irá certamente conhecer desenvolvimentos importantes durante a próxima presidência, a presidência espanhola. E por isso, embora naturalmente o debate não fique fechado aí, por isso o presente pode também influenciar o futuro, na medida em que o desenho da política de coesão 2014-2020 será traçado entre agora e previsivelmente meados de 2012. Portanto, a minha intervenção, por esta razão, a minha intervenção tem duas partes. A primeira parte apresenta um conjunto de opiniões pessoais sobre o que foi feito entre março de 2005 e outubro de 2009 em Portugal, na área do desenvolvimento regional. Mas quero que notem que não é de maneira nenhuma um balanço, não é um inventário do que foi realizado. Não. Pretende ser um conjunto selecionado de tópicos que resultaram da minha aprendizagem, da minha percepção pessoal e que quero partilhar convosco e colocar à vossa consideração. São elementos que, em minha opinião, devem ser tidos em consideração no futuro, qualquer que seja o nosso nível de intervenção, sejamos nós beneficiários, autoridade de gestão, de certificação ou decisores políticos, a nível local, regional, nacional ou comunitário. A segunda parte da intervenção apresenta um conjunto de sugestões pessoais sobre os caminhos que a política europeia de coesão deverá trilhar no próximo ciclo de programação e, portanto, se assim quiser, enfim, é um pequeno contributo para o processo de decisão no presente sobre a configuração futura da política de coesão. E, por isso, enfim, julgo que estas duas partes estão interligadas entre si e que, enfim, espero que possam, enfim, também suscitar algumas questões depois no período de debate que vamos ter a seguir. Ora bem, começando então pela primeira parte, que ilações retiro eu do ciclo de desenvolvimento regional que houve em Portugal no período 2005-2009? Eu procurei aqui selecionar um conjunto de pontos que parece que são interessantes para qualquer Estado-membro e não apenas para o caso português. Em primeiro lugar, há um ponto que para mim é muito importante. A política regional, a política de desenvolvimento regional, a política de coesão, enfim, chamem-lhe o que quiserem, a política de, mas eu gosto muito da expressão política de desenvolvimento regional, é mais do que gestão de fundos estruturais. É importante termos presente esta diferença. E esta diferença é essencial para distinguir entre o que é o conceito antigo, tradicional, de política regional e que é um conceito moderno, evoluído dessa mesma política. A concepção moderna da política de desenvolvimento regional implica uma atitude proativa por parte do Estado, por parte das autoridades, sejam elas locais, nacionais ou regionais, uma atitude proativa do Estado no sentido de libertar as energias e a capacidade de desenvolvimento económico dos territórios. Isto, há aqui vários aspectos importantes a ter em conta. Em primeiro lugar, reparem que eu referi desenvolvimento económico, não falei em redistribuição. Estava muito ligado à visão antiga do que é esta política. Em segundo lugar, falo em capacidade de desenvolvimento. Isto significa que, dado um determinado limiar de produção, é o que esta política de desenvolvimento regional deve fazer, é trabalhar no sentido de ultrapassar, de superar as falhas de mercado e as falhas de governação pública e privada que impedem cada lugar de estar a trabalhar nesse limite, nesse limiar. Mas, sobretudo, a política de desenvolvimento regional, porque é a política estrutural de uma economia, deve superar as falhas de mercado e de governação que permitam elevar a capacidade de geração de riqueza em cada território. Os recursos financeiros que eventualmente estejam disponíveis para esta política são apenas isso mesmo. São instrumentos, não são fins em si mesmo. Na União Europeia, como sabemos, os Estados-membros dispõem de recursos financeiros, com significado, uns mais do que outros, para promover esta política. E, portanto, eu julgo que é miopia, é uma atitude míope considerar-se que se pode praticar a política de desenvolvimento regional sem utilizar outros instrumentos que não os instrumentos financeiros. Para além dos euros que temos no CREN ou no marco estratégico da referência nacional. É, portanto, é preciso, em primeiro lugar, saber trabalhar com os atores, mobilizá-los, conquistá-los para os instrumentos de política que as autoridades querem lançar. E isso tem de ser feito antes dos instrumentos estarem construídos. Tem que haver um diálogo permanente top-down e bottom-up. É importante que esses instrumentos sejam calibrados, dirigidos para a superação do que são as falhas de mercado e de governação. É, portanto, importante mobilizar atores e é importante mobilizá-los para causas comuns, para ações, para montar ações coletivas que tenham escala, que tenham massa crítica, tenham ambição. É preciso desenvolver parcerias multinível. A administração pública, em particular, a administração que está, enfim, usando fundos estruturais, não pode ter uma atitude passiva de estar atrás do balcão à espera que as candidaturas entrem. É preciso ir correr para o terreno, trabalhar com os atores, mobilizá-los para que bons projetos, de facto, possam aparecer. E depois é preciso ter pensamento estratégico e ser-se consequente na ação com esse pensamento estratégico. E é preciso, de facto, usar com bom senso, subsidiariedade no planeamento e na ação. Tem que haver uma dialética positiva entre orientações de cima para baixo e impulsos de baixo para cima. Um outro tema que eu acho que é muito importante quando se fala de desenvolvimento económico é a atitude dos atores, a atitude das empresas, a atitude dos autarcas, a atitude dos ministérios, das fundações, de organizações da sociedade civil. Em Portugal nós temos um grande defeito coletivo, que é um excesso de individualismo na ação por parte dos agentes. Talvez não seja um defeito exclusivo dos portugueses, mas é certamente uma marca que nos distingue de muitos outros povos. E eu acho que no mundo global em que vivemos, todas as regiões são pequenas. Não apenas as portuguesas, mas também as regiões que encontramos nos outros Estados-membros. E é através da cooperação, de montagem em conjunto de ações coletivas, que nós podemos almejar, encontrar resultados com massa crítica e escala nesse mundo global. E por isso, em Portugal, nós apostámos fortemente, entre 2005 e 2009, na construção de instrumentos de política especificamente dirigidos a este problema, para que suscitarem ações coletivas. Fizemos assim para os municípios, quando os incentivámos a cooperarem em termos de associações de municípios. Demos uma cenoura, usámos uma cenoura, que é uma subvenção global dos programas operacionais regionais, em troca de um programa coletivo de ação com uma estratégia de desenvolvimento para um território NUTS 3. E exigimos metas no cumprimento do exercício da subvenção global ao longo dos mais três anos que ela dura. Foi assim também quando procurámos superar uma falha de mercado em Portugal importante, que eu referi esta manhã, que é a falha do mercado de conhecimento, pondo em contacto os produtores de conhecimento, que são os centros de investigação essencialmente, as universidades, com as empresas, os utilizadores do conhecimento. E por isso criámos com FEDER, vales inovação, ou cheques inovação, cheques de IDT para esse efeito, e por isso lançámos dois tipos de estratégia de eficiência coletiva, que chamámos os polos de competitividade e tecnologia e outros clusters. Para os agentes da cidade, também entendemos que é importante haver esta ação e cooperação, programas de ação coletiva da política de cidades, e por isso lançámos os instrumentos parcerias para a regeneração urbana e as redes urbanas para a competitividade e inovação. E finalmente, para os agentes públicos e privados situados nos territórios de baixa densidade demográfica, que são também territórios com particulares fragilidades do ponto de vista económico, lançámos a iniciativa PROVER a favor da competitividade desses territórios de baixa densidade. Há uma palavra que eu sou particularmente sensível e não gosto desta palavra quando se fala de fundos estruturais, quando se fala de desenvolvimento regional, é a palavra apoio. Também existe em francês, appui, o support, nos textos em inglês. Eu acho que isto é uma palavra que traduz uma atitude do passado. Uma atitude do passado quando esta política era uma política essencialmente redistributiva. Quando esta política levava os agentes a sentirem que eu, como sou um agente com um determinado handicap, estou numa região pouco desenvolvida, eu que sou um agente que tenho menos rendimento que outros, tenho direito a uma subvenção, a um subsídio dos contribuintes. Ora, isso está ultrapassado. Mas a verdade é que nós encontramos muito na comunicação social, encontramos muito no discurso reivindicativo de organizações de beneficiários, sejam elas associações empresariais, sejam associações de municípios, muitas vezes, o discurso reivindicativo deste género. Um apoio. É preciso um apoio. Esta é uma política social. A política de coesão é a política de desenvolvimento da União Europeia. Para o apoio, para a solidariedade, existem as políticas sociais. E, portanto, eu acho que, às vezes, as palavras dizem mais do que nos apercebemos. Um quarto aspecto que eu acho que é importante e que condiciona o modo como usamos os fundos estruturais tem a ver com a transparência e com a informação que as administrações dão ao mercado sobre os instrumentos que possuem, mas também sobre o modo como o mercado utiliza esses instrumentos de programação. A prestação de contas começa por ser um dever do político perante os eleitores, é também uma obrigação da administração perante os utentes e os contribuintes, e por isso quisemos que a gestão de fundos da política de coesão em Portugal passasse a ser extremamente transparente. Por isso, para além da divulgação anual da lista de beneficiários de cada programa operacional e da elaboração, enfim, daquilo que é uma obrigação comunitária, que são os relatórios anuais dos vários programas operacionais, inovámos criando um boletim informativo trimestral, que está disponível na internet de 3 em 3 meses, que é da responsabilidade da Comissão Técnica de Coordenação do CREN, e que tem um conjunto de indicadores conjunturais de monitorização de todos os programas operacionais. Tem um texto com uma síntese do que foram as principais alterações do trimestre face ao trimestre anterior, seja alterações nas medidas de política tomadas no âmbito do CREN ou no comportamento das variáveis que são acompanhadas, monitorizadas. E variáveis, estamos a falar de volume de aprovações, estamos a falar de taxa de contratualização, estamos a falar de despesa validada, despesa certificada, etc. E depois temos também um relatório anual de monitorização estratégica, financeira e operacional, com um formato típico do que são os relatórios dos bancos centrais, com enquadramento económico e institucional do comportamento do CREN, da execução dos fundos estruturais no país em causa, e abundante informação estatística sobre o desempenho físico, financeiro e estratégico do CREN. E a verdade é que o debate político passou a ser diferente, eu diria que mais difícil para o governo. Antes destes números serem disponibilizados ao público, as discussões na comunicação social sobre o estado de aplicação dos fundos estruturais praticamente não existia. Era uma situação cómoda para quem tinha a responsabilidade que eu tinha. Mas não era uma situação útil, porque nos acomodava com a situação. E a verdade é que, a partir do momento em que este boletim veio para o público, para o mal e para o bem, toda a gente começou a discutir. Todos os partidos da oposição encontravam sempre um número que achavam que deveria ser batido, o governo deveria bater no governo com isso, e naturalmente o governo faria também a sua comunicação política defensiva sobre o assunto. Mas isto para dizer que o tipo de informação que se dá ao público é importante para também mobilizar os atores para o aproveitamento dessas oportunidades. Bom, eu vou saltar esta última questão, o que é execução. Acho que em Portugal nós somos, talvez eu tenha tido alguma responsabilidade negativa nisso, porque acho que quando se fala em execução e do impacto, quando se fala do impacto dos fundos estruturais na economia, é extremamente redutor e errado, tecnicamente, dizer que esse impacto acontece apenas no momento, em termos de chamada execução financeira. Isto é, quando a despesa já está executada pelos beneficiários e foi validada pelas autoridades de gestão. Porque muitas coisas aconteceram na economia meses antes, às vezes anos antes. Tudo começa, a execução, a meu ver, no sentido de impactos na economia, acontecem no momento em que um projeto é aprovado. Porque a partir desse momento, o beneficiário sabe com o que pode contar em termos de financiamento e desencadeia um conjunto de decisões de contratação de recursos na economia e tem imediatamente um impacto. Porque, como sabemos, por norma, no FEDER e também no FSE, por norma, embora mais no FEDER e no Fundo de Coesão, os fundos são pagos por reembolso e não à cabeça, antecipadamente. Bom, enfim, poderia também falar, mas pode deixar para o período de debate, qual é a justa medida em que a política de coesão pode contribuir para a resposta à crise económica internacional. É preciso sermos judiciosos na forma como abordamos esta questão. Concentrava-me então agora alguns minutos olharmos para o futuro, para o 2014-2020. Nós vivemos um momento de viragem no debate europeu desta matéria, que começou, como já foi referido, há cerca de 2 anos. Nestes 2 anos, nós tivemos essencialmente, em termos de política de coesão, um debate entre os amigos da política de coesão. E um debate centrado essencialmente em questões estratégicas, de substância. Não falámos em dinheiro, e ainda bem, porque no dia em que se começar a falar de dinheiro, não mais se falará em estratégia. E é importante que os amigos da coesão se entendam e tenham um discurso coerente para o exterior sobre o que é que querem fazer, o que é que querem da política de coesão. Qual é o valor acrescentado que ela tem no período 2014-2020 no conjunto das políticas nacionais e comunitárias que existem. Está a chegar o momento em que a questão orçamental vai ter que ser retomada e isso vai implicar uma viragem qualitativa no debate que temos sobre o pós-2013. E, portanto, julgo que este é o momento para consolidarmos as contribuições em termos de substância, que, de estratégia, que temos até este momento. Há um documento extremamente rico que a Comissão Europeia encomendou ao professor Fabrício Barca, que, enfim, tem a contribuição pessoal dele, mas também de muitas outras pessoas, e que eu acho que é um documento de referência extremamente importante e lúcido sobre o que é, nos dias de hoje, no contexto de economia global em que vivemos, a política regional, ou a política de desenvolvimento regional, ou a política de coesão, como quer. O que eu pretendo fazer a seguir é permitir-me acrescentar alguns pequenos elementos de sugestões sobre a substância da política que são complementares do relatório Parca. Não são alternativos, vêm, digamos, inserem-se no mesmo, na mesma filosofia e são complementares. Bom, e aquilo de que eu vos vou falar é apenas, enfim, é um resumo selecionado de um texto que a revista da Euroregião Galiza Norte de Portugal me desafiou a escrever e, portanto, em janeiro, creio eu...
A do Eixo Atlântico.
A revista do Eixo Atlântico, exatamente. A revista do Eixo Atlântico, creio que o próximo número sairá em janeiro e, portanto, este artigo estará lá presente. Portanto, basicamente, eu faço um conjunto de 8 sugestões. Mas aqui, por questões de restrição de tempo, gostaria de me concentrar em 4, aquelas que estão aí em negrito. Orientação para os resultados dos instrumentos de programação, dos sistemas de monitorização, diálogo estratégico entre instituições nacionais e comunitárias, prémios à eficiência na gestão dos recursos financeiros da política e depois as 3 vertentes da cooperação territorial. Vou abordar ao mesmo tempo duas das sugestões que eu referi, estas duas que aqui estão. Ora bem, como eu referi anteriormente, a política de coesão é a política de desenvolvimento económico que nós temos na União Europeia. Isto implica que ela tem que atuar sobre a estrutura da economia. Ela tem que estimular, e eu porque gosto da palavra estímulo em vez da palavra apoio, estímulo, incentivo, tem que estimular os agentes económicos a adotarem comportamentos mais amigos do desenvolvimento. E por isso esta política não passa por simplesmente distribuir dinheiro. Isto significa 2 coisas. Em primeiro lugar, que o dinheiro desta política deve contribuir, ou melhor, o dinheiro desta política apenas deve ser passado aos beneficiários, sejam eles empresas, municípios, governos regionais ou centrais, sociedade civil. Só deve essa transferência de dinheiro acontecer se o benefício para a sociedade for maior do que o benefício do beneficiário, digamos assim. Isto parece óbvio, mas está no cerne da economia política da coesão. Quando nós vemos muitos agentes gritarem indignados, mas isto concorrer ao CREN é muito complicado, temos que fazer concursos, apresentar candidaturas. Nós queremos é o dinheiro. Ora bem, não é para isso que esta política existe. Esta não é uma política de apoio social. Para isso temos a segurança social, temos outros instrumentos. Esta é uma política para promover o desenvolvimento. E, portanto, é uma política que só se justifica se ela levar os agentes a modificarem o seu comportamento. Se um agente está disposto a investir, tenha ou não tenha o subsídio, porquê é que vamos dar o subsídio? Só estamos a desperdiçar dinheiro dos contribuintes. Uma segunda implicação desta noção é de que a atribuição dos estímulos por parte de política aos agentes económicos deve ser condicionada. Essa atribuição deve ser condicionada na obtenção de resultados, de impactos na economia. Não nos devemos contentar com meras realizações físicas ou financeiras. E, por isso, os contratos de financiamento entre a autoridade de gestão e o beneficiário devem fixar metas de eficiência para os agentes económicos beneficiários. Ora, se faz sentido colocar metas de eficiência para os beneficiários, eu creio que, por meio de razão, essas metas devem existir para os Estados-membros. Em rigor, poderíamos dizer que os programas operacionais hoje já têm alguns indicadores de resultado, é verdade, com metas quantificadas, mas temos de ser honestos e reconhecer que esta situação que nós temos é muito insuficiente, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque muito me enganarei, mas enfim, muito surpreendido ficarei, se porventura houver consequências em caso de incumprimento ou de superação destas metas. E tem que haver consequências. Se isto é a sério, tem que haver consequências positivas se os agentes superarem as metas, negativas se os agentes ou os Estados-membros não as superarem. E, por outro lado, esta situação é insuficiente porque os indicadores de resultado são difíceis de conceber tecnicamente. Nós não sabemos bem como os fazer. Há falta de conhecimento nas autoridades sobre esta matéria. No entanto, creio que estas duas dificuldades são ultrapassáveis. Basta haver vontade política e capacidade técnica nas administrações. A capacidade política é essencial e é um teste à determinação dos Estados-membros em quererem ou não aplicar os compromissos políticos assumidos ao mais alto nível quando dizem que para a Europa há um paradigma de desenvolvimento, a estratégia de Lisboa revista, e que a política de coesão é um dos principais instrumentos para concretizar. Por outro lado, a capacidade técnica pode ser construída e beneficia, e aqui, digamos, a figura da cooperação institucional, o diálogo estratégico entre instituições é extremamente importante. A verdade é que, ao longo dos anos, por pressão, enfim, não me interessa agora qualificar, as instituições comunitárias e nacionais têm negligenciado a componente estratégica e afetado cada vez mais recursos humanos e tempo a questões processuais. Ora, é importante recuperarmos a capacidade de diálogo estratégico. É importante que a Comissão Europeia volte a ser um centro de competências, volte a ser um serviço que possa partilhar com as administrações nacionais, não só durante a fase de construção dos programas, mas, sobretudo, durante a vida e execução desses programas. E a existência de metas quantificadas em termos de resultados, de impactos, ajuda, naturalmente, a que esse diálogo seja útil e possa, de facto, existir. Havendo metas nos programas, a sério, É possível nós definirmos prémios, estímulos à eficiência na gestão dos fundos estruturais. E aqui eu acho que a regra da guilhotina, N+2 ou N+3, poderia ter uma modificação. Ela é importante que continue a existir. Só que talvez devêssemos pensar se não seria mais útil, em vez de a regra da guilhotina ser aplicada PO a PO, programa operacional a programa operacional, ser antes aplicada ao nível de todo um quadro de referência estratégica nacional. Isto significaria, e isto é desejável a par de uma melhoria no sistema de monitorização de acompanhamento estratégico de execução. A ideia seria esta. Imaginemos um determinado programa operacional que não esgota no ano N+2 a programação acumulada até o ano N. Bem, pelas regras atuais, o Estado-membro em causa entregaria ao orçamento comunitário a verba não utilizada. O que eu aqui sugiro é que essa verba, antes de ser entregue, devolvida à União Europeia, haja a possibilidade de a reutilizar noutros programas operacionais desse Estado-membro, que, programas operacionais que não só tenham excedido, ou melhor, tenham cumprido as suas metas em termos de execução financeira, como também tenham superado as suas metas em termos de resultados, de eficiência. E só se não houver programas operacionais no Estado-membro que tenham superado os seus objetivos em natureza financeira e estratégica que haveria lugar à devolução de recursos à União Europeia. A segunda medida, digamos, de premiar a eficiência passa pela gestão dos recursos humanos nas autoridades de gestão, nas autoridades de certificação. Acho que deveríamos adotar aqui uma filosofia um bocadinho próxima das empresas e, digamos, projetar as metas que os programas operacionais têm, transportá-las para objetivos individuais dos dirigentes e, porventura, também dos técnicos que trabalham nestas estruturas. E haver uma pequena percentagem do salário que seja indexado ao cumprimento destas metas. E para evitar os problemas de moral hazard que nós conhecemos das instituições financeiras neste bialbar da crise económica internacional, é evidente que o desempenho deveria ser medido não ano a ano, mas, porventura, em ciclos de 3 anos. Os mesmos que são utilizados, ao fim e ao cabo, para avaliar a regra da guilhotina. Cooperação territorial, para terminar. Bom, aqui tenho um conjunto de sugestões que são comuns às 3 vertentes, transfronteiriça, transnacional e interregional, e um conjunto de sugestões específicas a cada uma delas. Vou-me limitar apenas a estas comuns e à vertente transfronteiriça, por falta de tempo. E aqui sou rápido de respeitar as sugestões comuns, porque já outros oradores que me antecederam defenderam o mesmo. As dotações financeiras devem ser definidas por espaço territorial em vez de por Estado-membro e na fórmula de cálculo dessas dotações financeiras têm que intervir outras variáveis que não apenas a população. A dimensão do território-alvo é conta. Nós não há determinados bens coletivos que são distribuídos em rede, que são distribuídos no território e têm custos fixos que são tanto maiores quanto maior for o território que é servido, independentemente do número de indivíduos que lá reside. E, portanto, a par da população, temos que tomar em conta a densidade populacional e também um indicador de desenvolvimento relativo desse espaço, desse território, face à média da União Europeia. Porque esta é, não nos podemos esquecer, uma política cujo objetivo primeiro é a coesão económica, social e territorial, e como o engenheiro Soeiro lembrou bem esta manhã, isso significa preocupações com o desenvolvimento equilibrado dos territórios, em particular daqueles com maiores fragilidades económicas. Quanto à vertente transfronteiriça, basicamente aqui o que eu acho que era interessante fazer-se para 2014-2020 era colocar nas orientações estratégicas comunitárias para a política de coesão e depois, enfim, um conjunto de regulamentos, um conjunto de orientações que facilitem a aplicação dos princípios da cooperação transfronteiriça de segunda geração. E isto passa por reconhecermos que, na vizinhança das fronteiras internas da União Europeia, há essencialmente dois tipos de territórios. Se quiserem, a geografia económica das fronteiras internas da União Europeia tem dois tipos de territórios. Territórios de elevada densidade urbana e territórios de baixa densidade populacional, muitas vezes associados a fenómenos de também baixa densidade económica. E, sendo certo que a política deve ser comum aos dois tipos de geografia, a verdade é que ela tem que permitir respostas diferentes a problemas diferentes destes territórios. Essencialmente, nos territórios mais urbanizados, o que é importante, e para aqui até nem é preciso muito dinheiro, enfim, no limite até se pode fazer sem FEDER, embora algum FEDER ajude, é partilha de equipamentos coletivos, seja na procura, na demanda desses equipamentos coletivos ou na gestão da oferta dos mesmos. Sei lá, fazer uma estação de tratamento de águas residuais comum a duas cidades, que são uma de um país, outra de outro, separadas por um rio, ou levar um conjunto de autoridades locais a criarem uma estrutura profissional que gira os equipamentos culturais desse conjunto de cidades, faça uma oferta cultural conjunta para as mesmas. Já no caso dos territórios de baixa densidade, o que me parece relevante é aproximar a cooperação transfronteiriça dos objetivos de convergência e competitividade, se quiser, os outros objetivos da política, e aproximá-los do que é, portanto, levar os territórios de baixa densidade, porque têm particulares handicaps do ponto de vista económico, a também poderem participar no modelo, no paradigma de desenvolvimento da União Europeia. Hoje é a estratégia de Lisboa revista, amanhã será outra. Ou seja, criar, levar esses territórios a apostarem na criação de emprego, na geração de dinâmicas de negócio, na base de programas de ação coletiva, obrigatoriamente com a participação de empresas, porque são programas para criar emprego de forma duradoura e social e ambientalmente sustentáveis. Finalmente, um terceiro elemento comum a qualquer tipo de região, que eu acho que devemos apostar, é na superação dos obstáculos, muitos de natureza administrativa e não só, que subsistem à consagração do mercado único nos espaços de fronteira. É aquilo que nós temos chamado os custos coletivos de contexto transfronteiriço. No caso da Península Ibérica, neste momento há um trabalho a iniciar-se por parte da Comissão Luso-Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça, de identificação destes custos e sugestão aos dois governos de medidas para a sua remoção. E por isso, termino, 2010, como eu referi no início, é um ano especial, é um ano crítico no que diz respeito à preparação do futuro, também porque é o ano em que vamos ganhar a guerra à recessão global, mas a forma como sairmos desta recessão vai condicionar fortemente o futuro das políticas europeias, em particular da União, da política de coesão. Este é também o ano da presidência espanhola e é o ano em que o novo governo em Portugal tem que afirmar, digamos, a sua visão, a sua modo como utiliza conhecimento, os ensinamentos do passado, para com os pés no presente preparar o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Resulta. resulta absolutamente entrañable ver que el optimismo no es solo patrimonio de Zapatero. En todo caso, muchas gracias, Rui, y fijaros que hay unas claves importantes de lo que han supuesto este año de transformación. Cuando ha estado hablando, cada una de las cosas que decía se traducía en hechos concretos, en políticas que se han desarrollado en la Eurociudad, en políticas que se han llevado la presidencia portuguesa a la Unión Europea, y por lo tanto que son claves a partir de las cuales esperamos que se siga construyendo. De hecho, las noticias que tenemos de responsables españoles de la próxima presidencia es que la cooperación quieren que sea uno de los ejes prioritarios de la presidencia española. Vamos a ver si es así, y en ese caso es evidente que tendrá que construirse sobre la base de lo que Portugal dejó construido. Bien, además quiero, por último, antes de saber si hay alguna cuestión, referirme especialmente a la gente que estáis aquí del Máster de Cooperación de la Universidad de Vigo, e insistiros mucho en el análisis de ese artículo que va a salir en la revista del Eixo Atlántico, en un número monográfico sobre cooperación, que estará disponible gratuitamente en la web en el mes de enero, y el informe Barca, que tiene elementos muy relevantes, un poco en la línea que siempre hablamos con la universidad y con Luis Domínguez, que también es el director del máster, ¿verdad? Cuando decimos, ya está bien de tanto analizar lo que ha pasado, es importante que la gente se empiece a formar en lo que va a pasar. Por lo tanto, fijaros bien en estos temas, insisto, haceros con este artículo, que marca además todas las experiencias de 4 años de gobierno contadas desde el gobierno y da las pautas para lo que va a venir a continuación para entenderlo, y en este informe, que hoy me contaban que está accesible en la página, supongo que es la de Regio, de la Comisión Europea, Regio, ¿verdad?, el informe Barca, porque ahí están las claves de lo que va a pasar en un futuro ya inmediato en el que posiblemente tengáis que desarrollar vuestro cometido profesional. Es una hora tardía, estamos todos, empezando por los ponentes, cansados, pero no quiero quitar la posibilidad de si alguien quiere colocar alguna cuestión a cualquiera de los 4 ponentes que intervinieron esta tarde, tanto a los responsables de secretariados de gestión o del Ministerio Español de Economía, como a Rui Baleiras. ¿Hay alguna cuestión que alguien quiera colocar? Eusebio, por favor.
Bueno, muchas gracias, Rui, por tu presentación sobre cómo ha sido en base a la experiencia que has tenido. Aunque hay un tema que quisiera comentar, evidentemente, es lo de la regla de la guillotina, puesto que ya sale, es la segunda vez que sale hoy en el día, de dar incentivos al que se porta bien. Estamos llegando a un momento en que a los niños los pagan por ir a clase, ya ni siquiera por estudiar. Y ahora queremos pagar a la gente por gastarse bien el dinero que le damos. Tenemos un ejemplo en el anterior periodo de programación que fue la famosa reserva de eficacia. Y al final la reserva de eficacia, que todo el mundo quería que fuera para repartir a los buenos programas que se iban a portar bien, se acabó convirtiendo en, como se dice en español, café para todos. Porque nadie quería aceptar que su programa no había cumplido con los criterios de la reserva de eficacia. Por tanto, yo es que veo que esto de premios por la buena gestión es la obligación. Y a los que cumplen, no se les hace nada. Ha habido que poner estas reglas porque sistemáticamente la comisión era abroncada, o sea, reñida por el Parlamento, porque las previsiones de pago que tenía que hacer todos los años la comisión no se cumplían porque no había suficientes demandas de pago por parte de los programas en política regional. Entonces hubo que instaurar esta regla de acuerdo con los Estados miembros, que son los que aprueban los reglamentos, para introducir un poco de disciplina. Este año ha habido muchos problemas y se está hablando que quizás, pues mira, me viene bien la ocasión, de una modificación de los reglamentos para cambiar la regla N+3, N+2. Fijémonos que hay N+2 para muchos estados y N+3 para los nuevos estados miembros y los programas en los que entre Portugal. Y así todo, hay programas que van a tener problemas. En algunos casos, estados miembros nuevos, porque no han conseguido establecer unas estructuras administrativas de fondos lo suficientemente ágiles. En otros, Pues porque se retrasan. Todos somos conscientes que en cooperación territorial estas reglas pueden ser muy estrictas, puesto que se desarrollan por proyectos, no por programas, que además tienen que haber sido pensados de antemano en los marcos estratégicos de referencia. Pero así todo, si estas reglas existen, es porque ha sido necesario implantarlas o casi inevitable, dado que no había una disciplina financiera suficientemente por parte de los fondos. Se podrían ver otras maneras de hacerlo, pero evidentemente por ahora la guillotina es el único miedo que convence a los Estados miembros para presentar pagos a tiempo. Sería cuestión de a lo mejor pensar otras cosas, pero no creo que sea absolutamente indispensable ahora, por lo menos como término coercitivo para conseguir una cierta disciplina, que si no es muy difícil de mantener con las grandes sumas que hay ahora en juego y se retrasarían mucho los programas. Muchas gracias.
Antes de preguntarle a Ruiz, de contestarte y contestar yo, vamos a ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Dicho lo cual, las cosas nunca son blancas o negras. Piensa una cosa, lo que para los estados es la regla N+2, para los beneficiarios, que generalmente somos autoridades locales o regionales, es la regla N+0. No, ojalá fuera +1, es N+0. Pero claro, ese N+0 tiene un problema. Yo entiendo que hay que promover la buena gestión, es una obligación pública. Pero claro, también implica una adecuación de la normativa que por parte de los estados nacionales no se hace. Las ACTs empiezan a solucionar el problema. Yo te pongo un ejemplo. La Comisión, harta de adelantar un dinero que luego no recuperaba, porque además no se gestionaba, dice, bueno, a partir de ahora ustedes van a pagar el proyecto, adelantan el dinero, excepto un 7% de adelanto, y nosotros le vamos a ir pagando de acuerdo con criterios de certificación. Bueno, yo tengo que decir públicamente que en estos momentos y en estos años, las autoridades, lo que han sido los criterios de certificación y pago de España y Portugal, bueno, es que son para invitarlos a cenar y ponerse alfombra roja. Pero Manolo aún se acuerda los esfuerzos que tenía que hacer él en otros tiempos, o cuando, por ejemplo, en Portugal hace años estuvo paralizado todo el pago durante un año y medio. Estaba Fernando Monís, que ahora está en Bruselas, que era el pobre que le tocaba lidiar con aquellos problemas. Y claro, la gente del Ministerio no podía hacer nada porque había un problema superior. Y todas las autoridades, es decir, nosotros cuando llegó José, llegó Joan, y empezamos a ver el tema y dijimos, joder, esto es la revolución, estamos cobrando en 2-3 meses, qué maravilla. Claro, tú ahora coges y dices, los ayuntamientos, los beneficiarios, tienen que adelantar el pago. Perfecto. Pero lo primero que tienes que hacer es convencer al responsable funcionario, al director municipal o interventor en España, que te certifique el tema de un pago que a ver cómo está consignado cuando no sabes cuándo lo vas a recibir. Y tiene que adelantar un dinero. Ya hay una primera dificultad. Eso lleva unos plazos, que la legislación de cada país es distinta, pero en algunos países es extremadamente larga, lo que hace que uno lastre el funcionamiento del otro en un programa de cooperación. Esto es un simple ejemplo. Entonces, claro, el beneficiario final, ahora, por ejemplo, en este nuevo POCTEP hay una regla que, vamos, también es, dice, mejor, os invitamos a cenar dos veces, fantástico. Y es que, previa certificación y auditoría, el dinero lo va a recibir cada beneficiario. Porque, claro, había otro problema. El dinero lo recibe el líder y reparte. Bueno, nosotros tenemos un proyecto con la Xunta. Tengo que decir que con el equipo de gestión anterior, que aún estamos esperando para cobrarlo, y suponemos que estará en algún sitio. Es decir, hace 3 años y pico, 4 años, y hace ya que acabó, me parece que 1 año y pico, y aún estamos esperando. Y la verdad es que, bueno, ahora, al cambiar el equipo, hemos hablado con los nuevos responsables para que identifiquen el dinero, porque no sabíamos dónde estaba, porque uno te decía que era culpa del interventor, otro que era de no sé quién, otro que faltaba un papel. Pero claro, nosotros ya habíamos hecho el gasto. Bruselas había transferido, Madrid había certificado, Lisboa había ingresado, y el líder, es decir, todo este conjunto de problemas, yo recuerdo, por ejemplo, la intervención que tuvo que hacer Soeiro, Bull y Beltrán, porque en un momento determinado la Xunta de Galicia no pagaba a los socios portugueses y ayuntamientos portugueses pequeños, por lo tanto, con una mayor dificultad financiera, llevaban sin cobrar cantidades importantes. Yo recuerdo la gestión cuando Carlos Beltrán tuvo que ponerse duro para que por fin le pagaran a los socios portugueses. Todo esto hay que contemplarlo. Entonces, claro, no es un problema solo del N+2. Es que eso implica también una readecuación de las normativas nacionales, una agilización de las estructuras y especialmente las estructuras locales que muchas veces son tremendamente hieráticas. y no te permite la gestión de fondos. Entonces, claro, ¿cómo la gente va a presentar candidaturas y luego resulta que no puedo consignar el dinero, no puedo gastarlo en el tiempo oportuno y tengo 2 años para gastarlo o si no se me echan encima? Es que esto es un sudoku. Entonces, también es importante, además en los secretariados lo estáis viviendo el problema, es importante también desde Bruselas reflexionar, lo decía esta mañana, yo creo que lo decías tú, lo decía Soeiro y lo decía Mercedes, había consenso. Hay que simplificar los procedimientos y hay que tener alguna atención a las normativas nacionales, al acervo nacional de cada país en el criterio de gasto, porque eso es al final lo que está lastrando. Perdona, Rui.
Naturalmente, partilho das preocupações do Eusébio e claro que sei que a regra da guilhotina foi criada em 2000 para combater esses atrasos. Agora, eu não defendo o fim ou o desaparecimento desse incentivo aos Estados-membros para gastarem o dinheiro no tempo que está atribuído. Reparem que a minha proposta mantém a regra da guilhotina, o que faz, o que introduz é um fenómeno de concorrência, de competência, entre programas operacionais e entre responsáveis políticos do mesmo governo por programas operacionais. Porque um programa que for lento a executar, culpa dele, direta, culpa dos seus beneficiários, perde recursos no final do ano N+2 para os programas que tiveram melhor desempenho. Mas, quando eu falo em melhor desempenho para os programas que vão receber dinheiro, não estou apenas a falar de desempenho financeiro, estou também a falar de desempenho estratégico, de cumprimento das metas em termos de resultados, onde eu acho que é preciso melhorar essa metodologia. E, portanto, não é café para todos, porque, na verdade, no fim do dia, o que há é uma redistribuição de recursos de programação entre programas operacionais. No fim do dia, haverá programas que perderão recursos. Depois, boa gestão é uma obrigação. Claro que é. É um imperativo ético para qualquer profissional, esteja ele numa administração pública ou numa administração privada. Também, no caso de uma empresa privada, o acionista, o dono da empresa, é o primeiro interessado em que a gestão da sua empresa seja boa. E foi exatamente essa preocupação com a qualidade da gestão que levou há muitos anos o setor privado a introduzir a avaliação de recursos humanos por objetivos e a atribuição de prémios em caso de comportamento excepcional desses recursos humanos. E, portanto, eu não vejo razão para que, em termos conceptuais, nem em termos operacionais, não façamos o mesmo, com conta, peso e medida, adaptação à administração pública, neste caso, de fundos estruturais.